Vermelha começa a se elevar, já estamos atingindo a marca de 16,5 graus, o tempo é seco para essa sexta-feira. Conforme já havíamos anunciado, hoje estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do vereador Paulo Gilberto Soares, vereador do MDB de Caseiros, para falarmos sobre alguns assuntos, algumas demandas e principalmente as situações que estão movimentando principalmente a área da política no município vizinho de Caseiros. Paulo Gilberto, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Paulo.
Bom dia, Paulo. Satisfação, um prazer muito grande estar aqui na Rádio Cacique, depois de alguns meses que a gente não vinha aqui, hoje voltando a falar com a comunidade, principalmente a comunidade de Caseiros, referente, né, a assuntos pertinentes ao nosso município.
Até porque estamos fechando o último ano.
De fato, né? É um ano que se encerra, um ano eleitoral, um ano que a gente precisa ter, eu até disse isso na Câmara, muito cuidado, porque a política é passageira e o município e os munícipes ficam, né? Então nós precisamos ter, né, bastante capacidade, bastante habilidade de dialogar para que o desenvolvimento, as coisas boas do município aconteçam sem a interferência política partidária.
Claro que tem se votado muitas questões importantes, mas a mais recente e que está gerando uma grande expectativa é essa implantação, a princípio, de um frigorífico em Caseiros. Sua posição nesse sentido.
Na verdade, Paulo, o que, que existe a respeito dessa possibilidade desse frigorífico vir a Caseiros? Eu quero dizer que aqui nós vimos na imprensa, na Rádio Cacique, nas outras imprensas e nas redes sociais, que nenhum vereador se manifestou ainda em público sobre essa situação.
Isso até me surpreendeu.
Sou o primeiro que estou vindo aqui, né, para nós discutirmos, colocar um pouco da visão do que a Câmara de Vereadores pensa. Na verdade, lá no mês de dezembro, o prefeito nos chamou para uma reunião com o empresário Altamir, que ele falava das intenções dele vir investir no município de Caseiros. E nós, vereadores, estávamos em 5 vereadores naquele dia, ouvimos o empresário, ouvimos o prefeito e claro que a gente viu com simpatia a ideia da implantação deste projeto em Caseiros. Ficamos de conversar novamente com o prefeito, eu dei a ideia, eu sugeri, só o prefeito e os vereadores e a equipe técnica do município, né, sem a presença do empresário, para nós vermos a viabilidade desse projeto. E aguardamos uma convocação do prefeito nesse sentido, o prefeito até concordou. Nos surpreendeu que lá no mês de janeiro a Câmara estava em recesso. A presidente da Câmara nos convocou num grupo que nós temos dos vereadores para uma reunião com o prefeito, com o empresário e os empresários do município, né, para tratar da suposta instalação desse frigorífico. Eu, de fato, né, fiquei surpreso porque eu esperava a reunião só com a equipe técnica do município e o prefeito, para depois nós fazermos uma audiência pública para a sociedade tomar conhecimento.
Você chegou a comparecer nesse encontro?
Não compareci porque nós estávamos em recesso, eu não estava na cidade, eu não pude ir nessa reunião. Né? E passou, teve a reunião, conversaram, trocaram algumas ideias, né? Parece-me que tinha somente três vereadores, e alguns empresários, que não foram todos os empresários, alguns empresários convidados pelo prefeito. Veja que o presidente da SICAS, da Associação Comercial de Caseiros, né, César Spiller, não foi convidado. Seria ele que deveria tomar a frente e convidar todos os empresários da sociedade em geral, não foi nem convidado. Tudo bem, tranquilo, né? Em janeiro ainda, logo no dia 17, menos de 30 dias depois da primeira reunião, vem um projeto para a Câmara de Vereadores, né, solicitando a autorização de R$2 milhões para investimento na área industrial, né, para esse suposto, né, para a construção de pavilhões na área industrial, né. Também nos surpreendeu por causa que nós não tínhamos feito um aprofundamento, um debate, né? A gente ouviu aqui na Rádio Cacique o prefeito vir aqui, né, numa entrevista com o Flávio, falar deste suposto empreendimento em Caseiros. Ele e um sindicalista lá de Tapejara. Também nos chamou a atenção, porque eu acho que quando se trata de um investimento municipal, o prefeito tinha que ter convidado a presidente da Câmara para vir junto. Não um cidadão que vem lá de Tapejara que não tem uma galinha para dar água em Caseiros. Estava acompanhado com o prefeito no programa do Flávio.
Isso aí revoltou vocês lá?
Claro que revoltou, né? Acho que a gente se sentiu assim, né? Até ofendido, porque Nós achávamos que o prefeito tinha que vir aqui, é importante a presença da imprensa, saber isso aí, mas como um representante do Poder Legislativo, não um cidadão alheio à nossa sociedade, apesar de ser filho de Caseiros, né, ser um caseirense, mas que não está hoje residindo em Caseiros. Os vereadores ficaram numa situação bastante constrangida, né?
É, no começo da entrevista, Paulo Gilberto, você até comentou, olha, tem vindo o prefeito, os vereadores não têm... vindo na rádio para falar, até é bom que fique claro que o espaço está sempre aberto e, a princípio, você veio procurar o espaço. Então, os vereadores que quiserem, a gente tem repetido isso, que quiserem se manifestar sobre isso, é muito importante, a população tem que ouvi-los, né? Até para que, daqui a pouco, não passem por omissos numa discussão tão importante como essa.
Né? Verdade, Paulo, isso é de fato, a gente, né, precisava participar até mais, falar, né? É verdade.
E daí... A Câmara tem uma assessoria de imprensa ou não,
Paulo? Não, não tem, não tem, a Câmara não tem. Nossa Câmara é uma Câmara enxuta, econômica, né, e não temos, tem uma falha da Câmara, precisava isso. A gente também, daí veio o prefeito, veio a assessora jurídica, e dizendo, até a Rádio Cacique colocou no seu site que a vinda desse frigorífico só dependia da Câmara de Vereadores. A rádio também estava mal informada, né, nesse sentido.
Mas alguém deve ter dito.
Alguém muito... deve ter dito.
Até porque...
Né? Até ninguém... a própria entrevista não... do prefeito foi lançada nesse sentido.
Até porque não se inventa manchete.
É, né? Verdade, né?
É, alguém deve ter falado para que essa manchete possa ter ido. Mas pelo que eu estou entendendo, Paulo, vocês estão com receio de que isso seja um balão, então?
Não, não, a gente não está com receio. Tanto é, Paulo, que este projeto, depois que foi para a Câmara, novamente o prefeito convocou os vereadores, juntamente com alguns empresários, eu vou dizer alguns, nem todos foram convocados, que eu acho errado, não são só os empresários que são os interessados, a sociedade em geral tinha que ser convidada, uma audiência pública, para onde veio de novo o empresário Altamir e expôs de novo o mesmo projeto, mas daí a Câmara de Vereadores, eu já tinha mais maturidade sobre o assunto. Eu fui pesquisar da viabilidade, fui em outros frigoríficos, pesquisei, e a gente via, entendia já um pouco mais do que seria esse novo projeto implantado em Caseiros.
Hoje, depois de todo esse estudo que você disse que está fazendo, você acha que é viável, que vai acontecer?
Claro que é viável, tranquilo. Sou favorável, votei favorável, sou parceiro. Eu acho que nós é um momento assim, ó, importante para Caseiros, né? E vamos torcer que dê certo, o que o Poder Executivo, o que a sociedade precisar da gente na condição de vereadores, somos parceiros, somos favoráveis. É viável por quê? Porque existe, o município tem uma capacidade de endividamento. Né? E quero dizer por que da viabilidade? Porque o ano passado, Paulo, o prefeito mandou para a Câmara de Vereadores solicitando um empréstimo de 1.300.000 para fazer um pavilhão na área industrial no valor de 450.000 e o resto ser investido na infraestrutura da cidade. Eu fui o primeiro vereador, no primeiro debate que teve a respeito, que me posicionei contra esse tipo de empréstimo. E disse lá que se o município tivesse que investir 3 milhões para fomentar a indústria de Caseiros, eu seria o primeiro a ser favorável. Né? Mantive minha coerência, como os vereadores mantiveram. Né? Chamamos o prefeito e dissemos, prefeito, nós aprovamos até 3 milhões, mas se for para ser investido na área industrial. O que é importante salientar? Se nós tivéssemos aprovado aquele investimento de 1.300.000 em agosto do ano passado para o executivo, hoje o município não tinha capacidade de buscar esses recursos, estava inviabilizado de implantar essa indústria.
Até para que o ouvinte possa entender, Paulo Gilberto, você como vereador do MDB, alguma coisa do que foi falado sobre esse projeto e principalmente o prefeito que esteve aqui, a questão do empresário participando, você acha que tem alguma coisa que foi dito que não fecha, que não é verdade, que você ainda não conseguiu entender como uma coisa mais palpável, mais real ou não?
Não, tá claro assim, ó, porque a gente que foi buscar informação, a gente que estudou, a gente que foi ver as coisas, a gente vê que é viável, né? Tá claro,
o que e daria que não... esses 500 empregos mesmo?
Não, assim, ó, pelo que eu tenho acompanhado e visto e fui a outros frigoríficos, eu acho que 350 empregos, o máximo, né?
Porque eu... Já seria bom?
Já seria excelente, ótimo, né? Porque assim, ó, eu vejo, por exemplo, a cooperativa Dália, de Arroio do Meio, ela fez um investimento de 200 milhões de reais, né? Com toda uma estrutura, com... capacidade de abater até 65.000 aves por dia, 350 empregos. Nós vamos ter um investimento de 70, 80 milhões Então, nós vamos começar lá com 15, 20 mil abates por dia, porque precisa de um treinamento dessas pessoas, desses funcionários. É todo um processo, uma cadeia que vai acontecendo. Então, nós acreditamos assim, ó, que 500 empregos não é...
Num primeiro momento, não. Pode até chegar,
né? Pode até chegar daqui 4, 5 anos, e torcemos que chegue, né? Mas, assim, no primeiro momento, o impacto vai ser 100, 150 empregos, se der certo. E também, não, ninguém está dizendo que vai ser esse empresário que vai.
Pois é, aí é um detalhe que foi colocado até pelo prefeito aqui, que vai ser aberto esse processo. Isso. Se daqui a pouco aparecer uma outra empresa...
E não, não precisa ser só no ramo de frigorífico, de abatedouro. Pode ser qualquer outro ramo, indústria moveleira, qualquer outro ramo. Desde que preencha os quesitos, né, de geração de emprego, de capacidade de investimento. Então, assim, ó, existe um edital, uma proposta aberta à sociedade, e a sociedade não é a sociedade que vai escolher. Vai ser a melhor proposta, né, com a equipe técnica do município, né, e que vai dizer se vai ser A, B ou C que vai ser instalar.
Mas... Você acha que é um papel também dos vereadores daqui a pouco buscar contato com alguma empresa ou não?
Nós, segunda-feira, temos sessão na Câmara, já solicitei à presidenta da Câmara que organize um cronograma de visitas a outros frigoríficos para nós levarmos o edital, levarmos a lei, para que mais frigoríficos, mais gente venha participar desse processo. Até pela lisura, né, pela transparência, isso é importante, né? Eu já estive, né, fui a Trindade do Sul, onde estão implantando, o município de Trindade do Sul, implantando, né, um frigorífico lá que já está em atividade, inclusive fui lá, fui em loco ver, e gostei, é uma coisa fantástica, a cidade tomou outro caminho, outro desenvolvimento, né? E nós, como vereadores, é nosso dever de fazer esse trabalho, de auxiliar o Poder Executivo na construção desse novo projeto, que para Caseiros, se acontecer, vai ser muito bom, e para a região também.
Na pauta que você colocou também, Paulo Gilberto, para abordarmos a questão desses recursos que tem vindo para o município, que hoje muito se fala nos 5 milhões.
De fato, eu acho que o prefeito Léo, né, teve bastante sorte e teve um conjunto de pessoas, de vereadores, de todos os partidos que ajudaram o prefeito Léo a chegar a esses valores, né? O município de Caseiros arrecadou. Eu posso dizer assim, ó, que hoje lá em Caseiros, a minha contribuição como vereador é muito boa, né? Que a gente aproveitou o bom contato que tem com Brasília, né? Aqui, nós temos uma S10 branca lá de Caseiros, que está na área de saúde, que fui eu e o ex-vice-prefeito que conseguimos, via gabinete do deputado Alceu Moreira. O CRAS, que está lá em Caseiros, o CRAS, eu tenho uma relação muito boa com o ex-chefe de gabinete do ministro Osmar Terra, quando estava lá no governo Temer, o Rogério, que é meu cliente, e estava em Brasília. Eu fui, eu e o vice-prefeito, a Três Palmeiras, chegamos lá e disse: Rogério, Caseiros não tem CRAS, estamos pagando aluguel, você está lá no Ministério da Assistência Social. Protocolamos, né, o pedido, e está aí hoje o CRAS, 350 mil reais que a gente conseguiu para Caseiros, né? Na questão da educação, a professora Ilione, quando secretária de educação, fez um projeto muito bem feito junto ao FNDE, conseguimos 200 mil reais para aquisição de um ônibus. Dezenas de vezes ligamos para o gabinete do deputado Alceu Moreira, eu, o vice-prefeito, o vereador Ded, para que se empenhasse com esse dinheiro junto ao Ministério para vir para Caseiros. Conseguimos, né? Estivemos no ano passado juntamente com os vereadores da bancada dos progressistas, no gabinete do deputado Santini, onde liberou mais 150 mil para Caseiros, né? Então a gente teve a bancada dos progressistas, 350 mil empenhado e 200 mil já comprometidos com o município de Caseiros. Ainda na questão da assistência social, o vereador Ded, lá em 2014, na eleição do deputado Bjork, o Ded cobrou, o deputado se prometeu de ajudar Caseiros, até agora nada. O deputado destinou um carro para Caseiros, mérito do vereador Ded. Eu estive em Brasília no gabinete do deputado Giovanni Cherini. Deputado, dinheiro para Caseiros sempre é bem votado lá. Ele me disse bem assim: Paulo, eu estou destinando 200 mil reais para Caseiros, porque eu tenho uma solicitação do vereador Nerico, que não está mais na Câmara, mas o Nerico tinha uma boa relação e o deputado fez questão. É uma solicitação do vereador Nerico. Ninguém disse até hoje quando o Henrico trouxe dinheiro para Caseiros.
Esses recursos todos já vieram para o município?
Boa parte. Boa parte, né? O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais também trouxe dinheiro para, né, através da FETAG, dos deputados. Então, foi um agregado de forças que vem esses recursos
para Caseiros. Você acha que o prefeito, está faltando do prefeito compartilhar esse sucesso da busca
de recursos? E, de fato, ninguém disse o que eu estou dizendo até hoje. Uhum. Parece que tudo é mérito do Poder Executivo. Não. Teve, né, nós temos que compartilhar, dividir com aquelas pessoas que de fato trabalham. Isso eu estou fazendo justiça, tenho certeza que tem mais gente, né, que trouxe recursos para Caseiros. Né? A vereadora Vanessa, eu sei que teve a sua contribuição também, né, com recursos para Caseiros, e tem outras pessoas. Eu peguei só assim, se eu lembro agora, de cabeça. Mas esses recursos ajudaram e vão, né, ainda futuramente vão ser importantes mais para Caseiros.
Vereador Paulo Gilberto, até diante das suas manifestações e pelo que se ouve, hoje o senhor é um vereador do partido do prefeito e que faz oposição ou não?
Eu não gosto da palavra oposição, né? Eu acho que a palavra oposição você tem que ser contra. Eu sou do partido do prefeito, não sou oposição, porque as coisas boas para o município eu apoio. Eu defendo, eu tenho uma relação com a equipe técnica, principalmente com o jurídico do município, a gente troca bastante ideia, a gente conversa com os vereadores, e eu não me digo oposição.
Com o prefeito, o relacionamento também embaçado ou não?
Se tivermos que sentar aqui e conversarmos, conversamos.
Mas não tem conversado com ele?
Dentro das necessidades, a gente conversa. Eu converso com qualquer um, não tenho, né? Mas assim, ó... Nós poderíamos ter uma relação melhor. Não foi possível, a gente respeita o prefeito, né? A gente respeita, mas acredito que não conseguimos fazer aquele trabalho que nós sonhávamos lá na campanha, né?
Isso se atribui, o senhor entende que daqui a pouco até pelo perfil do prefeito não ser o perfil do MDB?
Eu também concordo com isso, Paulo. O perfil do prefeito é um perfil diferente do MDB. O MDB contribuiu muito para Caseiros, né? O MDB foi o primeiro prefeito, o MDB participou da gestão Marcos Canalha no seu segundo mandato no consenso, né? Então dizem que o PP ficou 24 anos no governo. Não, o PP ficou 20 anos no governo. Porque no consenso o MDB também estava junto com o prefeito Canali. Uhum. Né?
Então, hoje o senhor está insatisfeito no MDB, vereador?
Eu fui o fundador do MDB, fui o primeiro presidente do MDB.
Né? Mas está insatisfeito ou não?
Não, no MDB não, eu estou insatisfeito com a forma que foi conduzido o MDB. Veja você, Paulo, eu sou fundador do MDB, né? Pelo estatuto do MDB, todos os ex-presidentes têm o direito de estar no diretório do MDB. Eu fiquei de fora do diretório do MDB, sendo esse com direito adquirido. O ex-vice-prefeito, professor Loredin, foi presidente várias vezes do MDB. Também ficou fora do diretório. Apesar de que o presidente do MDB, meu amigo, gente bacana, ontem estive na casa dele, né, Almeri Leite, dizendo que eu estava, né, acho que estou pegando minha malinha e estou indo embora, Paulo.
Pois é, isso que eu ia lhe perguntar, vereador Paulo Gilberto. Tem um ditado antigo e que nossa região conhece bem, que diz que às vezes os incomodados é que se retiram. O senhor está se retirando do partido?
Eu até pedi ontem para o presidente que me acolheu na sua casa de forma muito hospitaleira, como é praxe dele, né? Acho que se o prefeito permanecer no MDB, que eu já pedi várias vezes que tomasse uma posição, eu saio do MDB.
Ah, então é ou ele ou o senhor?
É, nós não ficamos, não subimos no mesmo palanque, né? Uhum. Nesse momento, nesse ano, quem sabe daqui 4 anos, a política é muito dinâmica, né?
Mas no momento, para esse pleito não?
Para esse pleito não, esse pleito nós vamos estar em barcos diferentes.
Bom, né? Se o partido optar pela permanência do prefeito Léo, o senhor já tem um outro caminho?
Tenho. Estou viabilizando, né? Até assim conversei já com outros partidos, né? Que hoje nós temos de fato em Caseiros o MDB constituído, o PT, o PDT e o PTB, né? E estamos até vendo a possibilidade da formação de um novo partido em Caseiros.
Hoje, a princípio, ir para um dos partidos já existentes é uma possibilidade, mas de abrir um outro partido também é.
Com certeza, existe essa possibilidade.
Já tem um grupo ou vai meio solito por enquanto?
Temos um grupo, ou um grupo forte e um grupo que tem peso e densidade eleitoral.
Sai mais gente com o senhor do partido, do MDB, se o senhor sair?
Uma pancada de gente aqui no Gaúcho. É? Levamos bastante gente.
E daqui a pouco o senhor, como vereador, vai de novo ou a princípio está pensando em algo maior?
Eu sou bem sincero, Paulo. Eu acho que eu estou no meu quarto mandato, né? Já fiz minha contribuição na Câmara. Eu acho que posso contribuir, mas não na Câmara de Vereadores, né? Se tiver que fazer um voo mais alto, estamos preparados, né? E somos conhecedores da coisa pública. Até pela experiência que a gente tem, né? Eu sempre digo, eu tenho um ditado comigo, que o diabo é sabido, não é porque ele é inteligente, é porque ele é velho. E a gente é velho na política, conhece todos os caminhos, então acho que podemos contribuir em alguns aspectos diferentes agora no nosso município.
Mas aí iria numa segunda via, porque terceira via parece que tão inviável em Caseiros, vereador.
Também concordo, é. Acho que não que seja inviável, talvez hoje no momento seria inviável, né? Daqui um pouco uma terceira via, uma projeção para 2024, alguma coisa, né? Mas eu acho que nós temos é que pensar agora em novamente unir Caseiros, né? Porque nós precisamos de um prefeito, um futuro prefeito, que agregue novamente a sociedade, que traga paz, que reine a paz no nosso município.
O senhor aposta que daqui a pouco, para enfrentar o Léo nas urnas, vai D'Artagnan ou quem sabe o Canali, vereador?
Eu não posso falar pelo partido deles, né, Paulo?
Mas pela sua experiência, o
senhor está pela experiência, são dois nomes notáveis. É. Dois nomes notáveis, não dá para dizer assim, ó, dois nomes.
O senhor iria com qualquer um dos dois ou não?
Tenho restrição a nenhum dos dois, né?
É.
Somos bem companheiros, bem parceiros, né? Não temos restrição alguma. Mas, né, quem pode falar dos progressistas é o Partido
Progressista. Mas já esteve conversando com eles ou não?
Sempre conversamos e falamos de política.
É,
porque
é isso,
de nesse política. Momento, senta-se, qual é o assunto? É política, né? Então, como eu falava, né, Paulo, nós precisamos de fazer que Caseiros retorne, né, uma vida estável, democrática, até pela simplicidade do seu povo, né? Nós tivemos muitas dificuldades nesses 4 anos, você acompanhou como imprensa, muitos atritos, a falta de elo executivo, legislativo, né? Isso criou, de fato, um clima não estável para Caseiros, né? Um clima ruim, né? Na sociedade, uma divisão.
E aí o que nos chamou a atenção é que aquilo que o senhor disse no começo da entrevista, os vereadores se manifestaram muito pouco na imprensa.
Né? Muito pouco,
e a gente até repete, o espaço nunca esteve fechado para ninguém aqui, né?
Uhum.
Então, que quem sabe agora nessa finaleira de mandato aí, a gente possa ter a presença deles aí, até para falar sobre esse processo que vem aí pela frente.
Verdade,
né?
É verdade. Acho que precisa, né? É. A sociedade e até pela penetração que tem a Rádio Cacique em Caseiros, né?
Exato.
Então, pois, o povo ouve, o povo assiste, né? Mas nós queremos dizer assim, ó, Paulo, que estamos, de fato, preocupados em construir com o futuro de Caseiros. O prefeito veio aqui e disse que Caseiros está tudo redondinho, né? A visão dele, eu acho que Caseiros tem muita coisa quadrada ainda.
Está meio quadrado ainda?
Meio quadrado. Tenho dito que o futuro prefeito, ele vai precisar de no mínimo um ano em alguns setores para reorganizar o município. Houve uma desestruturação, né? Até por isso a minha saída do governo, que eu não concordava com muitas coisas que foram feitas, que desorganizaram o município. E eu acho que o futuro prefeito precisa de uma Câmara consistente, né? E uma relação diferente, executivo-legislativo, para construir, para novamente formatar um novo desenho para Caseiros. Esse projeto que nós estamos aqui discutindo desse possível investimento, o futuro prefeito, a futura Câmara tem que dar suporte ao executivo, né? Tem que dar suporte, porque é uma coisa boa para Caseiros. As coisas políticas são bem menores que as coisas materiais para o município.
Obrigado pela participação e volte para anunciar o seu futuro político aí,
vereador. Venho para conversar de política com você, com certeza, no mês de março. O espaço tu já dispôs, eu estarei aqui.
Tá bom.
Muito obrigado, Paulo.
Conversamos com Paulo Gilberto Soares, ainda vereador do MDB de Caseiros, mas com o pé fora do partido. Chegou ao ponto de dizer, ou é ele ou é eu agora, né? Ou é o prefeito Léo ou a permanência do Paulo Gilberto no partido. Vamos aguardar. 13 faltando para as 9.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Agende sua consulta com o Dr. Bruno Blaia, cirurgião plástico em Lagoa Vermelha. A Fisioclin agora está em novo endereço, na Afonso Pena, próximo ao Unopar. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Dr. Tiago Nicolodi, angiologia, cirurgia vascular, endovascular e ecografia vascular com Doppler.
A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento. Executa medições urbanas e rurais. Informamos aos produtores rurais que o CAR não foi prorrogado e será exigido para procedimentos em bancos, cartórios, entre outros. Também é requisito para adesão ao PRA. Informe-se na Geomânica. Libório Pimentel 350, telefones 3358-2750 ou 99619-1981.
Agora atende em Lagoa Vermelha o cirurgião plástico Dr. Bruno Blaia, na clínica localizada no primeiro andar da Galeria Duque de Caxias, sala 33. Dr. Bruno é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez sua residência médica em cirurgia plástica na Santa Casa de Porto Alegre. Agende sua consulta e avaliação pelo